Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado. Eu quero começar aqui, senhor presidente, me solidarizando com as famílias, com os amigos das 50 vítimas assassinadas na boate em Orlando, na madrugada de ontem, e também com os mais de 50 feridos que estão sendo atendidos. O terrorismo deu ao mundo mais um evento de ódio, preconceito e, sobretudo, de fraqueza, de covardia. Nós repudiamos com veemência. Mas eu quero aqui também repudiar a forma como muitas pessoas, e principalmente autoridades, têm tratado esse assunto. Tem ficado cada vez mais claro o desprezo a gays, que não se restringe apenas a terroristas. Acho que a pessoa que teve melhor compreensão e melhor posicionamento sobre esse fato foi o presidente Obama, que foi o mais correto e disse que o ataque é, antes de tudo, fruto do extremismo interno dos Estados Unidos. O senador Lindbergh já falou aqui da nota omissa e preconceituosa do nosso Itamaraty. Não tem palavras para justificar o posicionamento do governo brasileiro, desconhecendo completamente o perfil das vítimas. O governador republicano da Flórida apressou-se para chamar a tragédia de um ato claro de terrorismo, mas não conseguiu falar uma só palavra sobre o local do atentado ou também sobre o perfil das vítimas. Não foi capaz de se solidarizar num momento de tragédia. Eu não tenho dúvidas que, com o seu mix de ignorância, de machismo e ressentimento, o terrorismo islâmico certamente tem a versão maior e destrutiva. São muitas as ações de violência que nós vemos. Os vídeos dos militantes do Estado Islâmico atirando os gays de alto dos prédios comprovam esse horror. Mas quando, até certo ponto, o establishment educado e supostamente civilizado do Ocidente se permite ignorar e desprezar ou considerar cidadãos que têm orientação sexual diferente, fica muito mais difícil a gente segurar a violência e a intolerância. Outro que só condenou o terrorismo islâmico e esqueceu de mencionar o alvo homossexual foi o senador pela Flórida, o Marco Rubio, que até pouco tempo era candidato a presidente dos Estados Unidos. Diz ele que o senso comum nos diz que o terrorista talvez tivesse os gays como alvo pela visão que os radicais islâmicos têm sobre eles. Só que Rubio se esqueceu das posições que ele tanto ostentava, das suas convicções durante a campanha, semeando preconceito em nome da religião. Aliás, os comentários nas redes sociais aqui do Brasil, das matérias que foram publicadas, também nos faces, é uma coisa horrorosa. Muita gente apoiando o ato, porque exatamente se dirigiu à comunidade gay, se dirigiu aos homossexuais. Isso é uma tristeza imensa que nós temos. E muita gente reproduzindo no seu microcosmo a prática de violência e intolerância que tanto denuncia no terrorismo islâmico. É impressionante a contradição. Denunciam o terrorismo, falam do combate que se tem que fazer, mas no seu microcosmo, no dia a dia, estão incentivando práticas de violência e de intolerância. E o que me deixa mais chocada é ver que muitos o fazem em nome de Deus e de princípios cristãos. Esquecem-se que Deus e Cristo são amor na essência, tolerância, compreensão, convivência. Então, eu queria lamentar essa situação e esperar que nós possamos avançar, porque nós não podemos ter tolerância, não podemos ter situação mais triste do que essa, em que a diferença nos faz externar o ódio, externar o preconceito. Então, quero aqui de novo me solidarizar com as vítimas e lamentar essas manifestações de preconceito que nós temos. Mas eu queria, senhor presidente, falar hoje, mais detidamente, sobre uma medida que o governo do presidente Michel Temer vai encaminhar essa casa e diz que vai fazê-lo na próxima quarta-feira e virá aqui pessoalmente para entregar ao Congresso Nacional, que é uma proposta de emenda constitucional que define limites de gastos no orçamento. E eu não poderia deixar de comentar, porque essa é uma proposta que agride a Constituição brasileira e que agride principalmente o povo brasileiro nos seus direitos mais elementares conquistados estados nos últimos anos. E ontem, no jornal Estado de São Paulo, tem uma entrevista do senhor Edmar Baixa, que é economista, diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças, que é uma base política econômica do PSDB, comentando sobre essa medida. E é impressionante a sinceridade, eu diria o sincericídio do senhor Edmar Baixa sobre o projeto que vai ser enviado pelo presidente Temer aqui. O senhor Edmar Baixa, quando perguntado sobre o déficit projetado pelo governo no exercício de 170 bilhões, se é apenas um pedaço do déficit e o que ele acha dessa medida de limitação de gastos, primeiro ele diz que ele acha a medida maravilhosa. E aí ele diz o seguinte: 170 bilhões não é a totalidade do déficit. Nós estamos esquecendo da conta de juros, que são 400 bilhões. E essa conta de juros precisa ser paga. Por isso, nós precisamos ter limitação aos gastos do orçamento. Como que ele acha que tem que resolver essa situação? Tem duas maneiras. A maneira errada é dar o calote, segundo ele. A maneira certa é fazer um esforço fiscal do ponto de vista de curto, de médio e especialmente de longo prazo que aponte para a sustentabilidade da dívida. A partir daí, com a confiança de que as contas vão se equilibrar, não agora, mas que isso está a caminho por medidas legislativas e ações do governo. Ou seja, ele propõe dar um calote no povo brasileiro, ele propõe suspender programas sociais, ele propõe cortar recursos para a saúde e para a educação. E diz mais, ele diz o seguinte: a margem de manobra que o governo tem sobre os gastos do orçamento, com as regras constitucionais hoje existentes, é muito pequena. Se você impuser um teto de gasto com pequeníssima margem que existe hoje, poderia fazer o governo parar por não ter lápis nem papel higiênico para poder operar. Por isso, essa medida precisa ser acompanhada de outras que flexibilizem os gastos obrigatórios, que também são constitucionais. Essa é a mensagem mais importante. Quais são os gastos obrigatórios constitucionalmente determinados? Saúde, educação, assistência social, ou seja, são os gastos que se faz ou os investimentos que se fazem com a população mais pobre. Aí continua ele: a PEC que estabelece o teto teria de valer durante um período de 10 ou 20 anos. E sabe como é que é o estabelecimento desse limite de despesa? É pela inflação. Ou seja, a inflação do ano anterior vai ser aplicada em cima do orçamento desse mesmo ano, e esse orçamento reajustado pela inflação passa a ser o orçamento do ano seguinte, senhor presidente. Isso é uma tragédia, porque se isso tivesse vigorado, se essa sistemática que o governo interino quer trazer para essa casa como proposta de emenda constitucional na quarta-feira tivesse vigorado de 2006 a 2015, nós teríamos menos 178 bilhões de reais investidos na saúde. 178 bilhões e 321 bilhões de reais investidos na educação. E todo mundo sabe que os recursos para a saúde e para a educação não são suficientes para fazer frente às demandas e aos problemas que nós temos no país. Aliás, é impressionante porque isso vai totalmente contrário à reivindicação popular. O que nós tivemos em julho de 2013, aqui no Brasil, foram reivindicações da população, que até hoje ecoam e movimentam as ruas, para se aumentar os recursos da saúde, da educação, para se ampliar as políticas públicas. Mas ele diz que isso não vai atingir saúde e educação, que podem até melhorar, porque ele tem uma fórmula, que aliás é dada por um economista amigo dele, que é muito simples: quem pagou o ensino médio, paga o ensino superior; quem tem seguro médico, paga o SUS. Então, é simples a fórmula. Eu fico imaginando, né, aquelas famílias que se esforçaram, aquela pessoa que se esforçou para fazer o ensino médio, para poder passar numa faculdade pública, que trabalhou de dia, estudou à noite, pagando. Não, esse vai ter que pagar, não tem jeito. Não vai ter ensino público gratuito de forma universal. E assistência à saúde também não. Tem que pagar. Eu quero saber só se esse critério é o único objetivo ou quais outros critérios nós vamos ter. Mas aí ele vai a mais, porque o repórter pergunta: mas o senhor concorda que isso não está claro, como que vai funcionar? Aí ele diz assim: não está claro e é compreensível que o governo não queira levantar essas lebres agora, antes da definição do impeachment. Vou ler de novo. É compreensível que o governo não queira levantar essas lebres agora, antes da definição do impeachment. Ele chama isso de lebre, ou seja, vai mandar para aqui uma proposta simples, curtinha, dizendo que vai ter limite de gastos e que ficam suspensos, né, as determinações constitucionais de despesas, que uma lei complementar vai dispor sobre elas, mas não entra no detalhe de como vai ser operacionalizado. Eu ouvi o senador Dário Bebber falar do seu entusiasmo com o governo, ou pelo menos da sua crença com o governo, para que as coisas melhorem. A começar por aqui, nós vamos ter uma tragédia social. Não há economia que melhore numa tragédia social. Se nós tivermos um pouco de melhora na economia desse país, é porque a gente garantiu um mínimo de renda a quem poderia consumir internamente, um mínimo de dignidade com projetos e com propostas dessas, que não vieram só do governo Lula ou do governo da Dilma, vieram da Constituição de 1988. Eles vão mudar a Constituição por lei complementar. Esse Congresso, eles querem que esse Congresso autorize uma PEC para que suspenda-se as vinculações constitucionais e eles, por lei complementar, digam como é que vai funcionar daqui para frente. Isso vai ser uma tragédia. Se apressaram em dizer que não vão desvincular o salário dos aposentados do salário mínimo que é corrigido pelo poder real, pelo valor real. Mas como que eles vão pôr em prática isso? Só desmentiram o que tinham dito até agora, porque, na realidade, para cumprir isso que eles estão aqui, não tem como fazer reajuste real do salário mínimo para os 80% de aposentados que ganham um salário mínimo. Por que que essa gente tem que pagar a conta? Por que que o aposentado tem que pagar a conta? Por que que a educação e a saúde, os mais pobres, têm que pagar a conta? Eu fico me perguntando. Porque dizem que a relação dívida-PIB está muito alta e que nós temos que pagar a conta de juros, dos juros exorbitantes de 14,25% que nós temos nesse país de taxa Selic, que tem 400 bilhões de juros para ser pagos, que nós temos que pagar essa conta. Então, nós temos que tirar do aposentado, nós temos que tirar da saúde, nós temos que tirar da educação, nós temos que tirar da assistência social. Isso não é calote, isso pode fazer, isso está correto. Agora, não pagar os serviços da dívida com juros exorbitantes é calote. Nós nunca tivemos uma relação dívida-PIB tão pequena na história desse país, ainda com o aumento que nós tivemos no último período. A dívida líquida deve estar na faixa de uns 40% do PIB. E não me venham com essa história de que é a dívida bruta que conta, porque a dívida bruta tem ligação direta com as nossas reservas internacionais e nunca foi utilizada como referência para o nosso endividamento. Bom, então vamos vender uma parte das reservas e quitar uma parte da dívida bruta? Ainda assim ficaríamos com muitas reservas? Esse é o custo também de ter a estabilidade no país, de ter a respeitabilidade internacional. Agora, tirar dinheiro das áreas sociais para pagar uma conta de juros de 400 bilhões, sendo que nós temos uma relação dívida-PIB de 40%? Nenhum país europeu tem essa relação. Todos estão na faixa de 90%, quase 100%. Por que que o Brasil tem que ser 30% ou 20%? Qual é a lógica disso? Para o mercado financeiro vir aqui? Para investir? Para a gente pagar os juros exorbitantes para garantir isso? Quais são os investimentos produtivos que nós estamos tendo? É uma aberração o que esse governo vai fazer com essa proposta de emenda constitucional. Não tem condições de nós aceitarmos. A Constituição de 88 assegurou direitos mínimos, um estado mínimo de bem-estar social para a população do nosso país, que começou a se consolidar e que foi melhor nos anos em que o presidente Lula governou, a presidenta Dilma governou. E eu sei que a maioria que compõe essa casa são senadores do Norte e do Nordeste, pelo número de estados que nós temos, e sabem a diferença que isso fez na vida daquele povo, que passava fome, que tinha dificuldades. Nós vamos voltar a viver isso de novo para pagar juro da dívida? Para ter uma dívida o quê? De 30%, 20% em relação ao PIB? E pagar o quê? Os derivativos, os títulos financeiros? Não está certo, não está justo. Nós não podemos fazer isso com o povo brasileiro. Eu espero, sinceramente, primeiro, que o presidente interino não venha trazer essa PEC, que tome tento e volte atrás, como voltou atrás de tantas outras ações que diz que iria fazer. E, segundo, que, se ele trouxer, a gente rechace. A gente, no dia que trouxer, possamos rechaçar, falar contra, nos indignarmos em relação a isso. É por isso que a gente tem sistematicamente aqui, senadores, dito que esse processo de impeachment é um golpe. Não é um golpe só pela retirada da presidenta, não é um golpe só porque o processo está sendo mal feito, porque não estão deixando ela ter direito de defesa, porque não estão deixando ela exercer a sua condição de cidadã de ir e vir. Não é só por isso. É um golpe porque estão colocando como programa de governo algo que não passou pelas urnas. Eu duvido, e gostaria que algum senador aqui me dissesse se passaria pelas urnas uma proposta de governo dessa. Se Michel Temer se elegeria, dizendo que ia desvincular recursos da saúde, da educação e que não ia fazer o reajuste real do salário mínimo. Duvido, duvido que isso passaria. Não passaria, é só com um golpe mesmo. Por que que é golpe? Porque não considera a vontade do eleitor, não passou pelas urnas, não teve voto. Por isso a importância de nós termos eleição para quem comanda o país. Porque a urna tem que legitimar a proposta que vai ser feita. Essa proposta pode ser da elite brasileira, pode ser de parte do Congresso, pode ser daqueles que colocaram ele lá. Mas ela vai ser uma tragédia para o povo brasileiro, vai ser uma tragédia para os mais pobres. É isso que nós vamos ter de resultado. Concedo uma parte, senador.
Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Vossa Excelência, não foge do debate. Embora tenhamos posições diferentes, Vossa Excelência sempre concede a parte a todos que lhe pedem. Senadora Gleisi, Vossa Excelência falou agora há pouco justamente sobre a legitimação do programa que com voto e sobre o que se diz na eleição e sobre o que se vai aplicar. Eu me lembro que no programa das eleições de 2014, a presidente Dilma nos vendeu realmente um paraíso. E a gente não podemos concordar que Vossa Excelência diga isso aqui sobre o governo do presidente Michel Temer, porque o programa da presidente Dilma, em nada, 8 dias depois, já era outra coisa totalmente diferente. Realmente nos vendeu uma coisa e entregou outra. Aquilo ali, sim, foi um verdadeiro golpe. Você vendeu um Eldorado, passou por um programa que eram verdadeiros filmes de Hollywood e depois aconteceu outra coisa bem diferente. Eu devolvo a pergunta, aliás, que Vossa Excelência disse aqui. E se a presidente Dilma tivesse apresentado os reais números da economia brasileira para a população brasileira, ela teria sido eleita? Não teria. Não teria. Com relação à legitimidade do voto, eu já falei aqui mais de 1000 vezes, quando o eleitor aperta o número na urna, quando o eleitor apertou o número 13 na urna, apareceu 2 fotos, uma da presidente Dilma, outra do vice-presidente Michel Temer. O vice-presidente ele é uma consequência constitucional. A Constituição é quem diz que na vacância do cargo de presidente, assume o vice-presidente. Como há um processo interno aqui no Brasil em que estamos discutindo, onde eu digo e devolvo, na verdade está havendo cerceamento de acusação e não de defesa, é legítimo que assuma o vice-presidente nesse problema, por isso, nesse processo. Por isso se diz presidente interino, presidente provisório, outros. Mas, na verdade, nós estamos em plena normalidade. Agora, Vossa Excelência prenuncia o caos total. Na verdade, o caos já está, e não é culpa de um presidente que está há 20 dias no poder. Vossa Excelência fala de coisas que poderão acontecer, mas eu digo que sobre o Partido dos Trabalhadores já aconteceu, sobre o governo da presidente Dilma já aconteceu. Na verdade, esse caos todo está colocado aí depois de 13 anos. Muito obrigado.
Senador José Medeiros, qual foi o direito social que a presidenta Dilma suspendeu? Qual foi a garantia constitucional que ela deixou de executar? Nenhuma. Direito, dinheiro, recurso para a educação, recurso para a saúde, todos no limite e mais do que o limite constitucional, lançou o programa Minha Vida, garantiu o reajuste do salário mínimo por um reajuste real, nunca propôs desvincular a aposentadoria, o Bolsa Família também não propôs diminuir, muito pelo contrário, aumentar. Aonde que ela mexeu com os direitos do povo brasileiro, eu gostaria de saber?
E ela ia conseguir manter?
Claro
ela
que ia conseguir manter.
Os programas FIES e Pronatec, todos eles já estavam em situação de penúria.
Senador, podia ter até algumas restrições, mas jamais acabar com o programa. Sabe o que, que o Michel Temer está fazendo? O seu presidente interino está fazendo? Suspendendo a Constituição. Isso é muito grave. Está dizendo o seguinte, recurso para a saúde e para a educação não vai mais ser em relação à receita corrente líquida. Vai ser só a variação da inflação. Mas os juros nós vamos pagar na integralidade. Porque isso é quase que algo sacro para a política brasileira. Como é que justifica isso? Eu gostaria de saber. Por que, que você não tem uma política de restrição de despesas também para juros? Por que, que nós não dissemos assim, ó, o juro não pode subir essa exorbitância? Por que, que o Brasil tem que ser o país que tem o maior juro do mundo? Não dá para aceitar isso. E mesmo com isso, antes que Vossa Excelência me diga, esse juro foi herdado da presidenta Dilma, e eu já criticava dessa tribuna exatamente essa taxa de juro, mesmo que diga isso, ela nunca propôs e nunca proporia mexer na Constituição e também tirar dos programas sociais, jamais proporia. Tanto que ela podia fazer algumas adequações, mas retirar o direito ela não faria. Eu lamento muito que esse governo interino, golpista, esse governo que está aí sem legitimidade, faça isso. Isso não passou pelas urnas, ainda que a foto do seu Michel Temer estivesse lá na urna eletrônica para ser votado. Obrigada.